estamos de volta com o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM. Hoje o nosso assunto é adolescência e para conversar conosco recebo aqui no estúdio a doutora Tabata Teles, psicóloga clínica e do desporto. Bom, doutora, vamos agora falar um pouquinho da adolescência nessa relação dos pais e sociedade. De que maneira os adolescentes expressam desejo por independência? E como que os pais podem responder a isso sem gerar conflitos?
Eu acho que o primeiro ponto é o adolescente que expressa desejo de independência é um adolescente saudável.
É importante os pais terem isso em mente, né?
Porque é bom sinal. Porque imagina, quem é que quer ser independente se não tem uma boa autoconfiança? Uma pessoa que não é autoconfiante, a última coisa que ela quer é independência, né? Porque ela tá ali com receio, ela quer ainda a ajuda dos pais, funciona quase como uma criança. Agora, atenção, a independência é a independência relativa a algo. Então, o adolescente, muitas vezes, ele quer ser independente em relação aos pais, mas ele não quer ser independente em relação aos amigos. Pergunta para o adolescente se ele quer fazer uma viagem sozinho. Claro que não, ele quer fazer com os amigos. Então, ele quer a independência daquela relação que ele tinha com os pais. Por quê? Porque ele sente que ele não precisa mais tanto daquilo como ele precisava antes quando era criança.
É porque agora ele já começa a se perceber, né? Melhor.
Exatamente, a se perceber melhor no mundo. Ele tem um repertório um pouco mais ampliado. Ou seja, tem algumas situações aqui que antes eu precisava dos meus pais que agora eu não preciso, eu acho que eu consigo dar conta. Então é importante os pais saberem manejar isso, de perceber em que medida eu posso mesmo deixar que o meu filho tente e quebre a cara, porque a gente sabe que muitas vezes ele vai quebrar a cara, mas é importante que ele quebre e não que eu diga que ele vai quebrar, né? Tem uma diferença também grande nisso. Mas também aquele cuidado, porque, de novo, ele ainda não tem o controle inibitório e o cérebro bem formado para tomar boas decisões. Então, o pai tem que estar atento. É aquela coisa, deixa ele ir, mas o pai também está ali atento como porto seguro, até para quando ele quebrar a cara, o pai receber, né? E até para alguns pontos que seja quebrar a cara demais e o pai ou a mãe poder dizer, não, aqui já não...
Não é, o caminho é esse.
Aqui eu vou ter mesmo que puxar e não vai, né? Tem alguns momentos limite que vai ser isso. Mas se você tem um bom diálogo, se você deixa algumas coisas, outras não, fica muito mais fácil do adolescente receber esse não do que quando você tem uma postura mais autoritária, né?
Então... Exato. É o que a gente falou um pouco no bloco anterior, né? É a conversa, é compreender, todo esse turbilhão de emoções, né, e transformações que esse adolescente está passando para tentar entrar um pouco também no mundo dele. E é engraçado que todos nós passamos por isso e como é que a gente esquece, né? Ou ignora na hora que chega o filho.
Mas é igual, a infância, eu li uma frase em outra que é muito boa, que é a infância é um terreno onde a gente pisa pelo resto da vida.
Uhum. Né? Olha que forte.
É, porque a gente não passa essa ideia de porque a gente passou pela infância, passou pela adolescência, como se tivesse virado a página, isso não existe.
Uhum.
A gente vai ter resquícios da nossa infância, da nossa adolescência conosco pro resto da vida. Por isso que a gente fala tanto dessas fases do desenvolvimento como fases importantes e que exigem atenção, né? Ah, mas é um monte de coisa que vai ficar mal resolvida. É porque a vida é isso.
Uhum.
Ninguém vai estar aqui resolvendo tudo, né? Claro que a gente vai minimizar os efeitos, claro que a gente vai tentar fazer com que aquilo seja vivenciado da forma mais saudável possível, mas sempre vai ter aquela coisinha ali, né? Eu posso atender pessoas idosas com 80 anos, elas vão trazer coisas da infância. Sempre tem. E da adolescência mais ainda, porque você já tem uma capacidade perceptiva muito mais apurada do que a criança. Então, o adulto precisa se lembrar como é que era nessa fase. Agora, pensar que o filho também é outra pessoa.
É isso,
tem porque
um cuidado
acho que também
que
tem
ter.
Esse ponto. É. Tem muitos pais que falam assim, ah, mas na minha adolescência eu não fui assim, eu fui assim.
Ai, ou então eu fazia assim.
É. É. Que bom, mas seu filho é outra pessoa e faz diferente, né? Mas, assim, então tem que tomar esse cuidado,
né?
Tanto se lembrar como era quando você era adolescente, o que, é que você sentia, né? E também lembrar, olha, são pessoas diferentes, né? Porque você sentia isso que seu filho vai sentir igual.
Os tempos são outros, né? A realidade é outra. Aliás, um adolescente de 40 anos atrás é completamente diferente de um adolescente atual.
Sim, sim.
Né? Aliás, às vezes a gente não sei se é percepção ou se é sério. Mas a sensação que a gente tem é que o adolescente hoje ele é mais infantilizado que o adolescente de um tempo de anos atrás.
Ele é, porque quando a gente coloca, né, a importância das amizades, é porque a gente tem ali uma primeira base de pertença que sai da família, né, para que ele possa desenvolver competências para as relações interpessoais. E o que acontece hoje? As pessoas têm tido poucas vivências pessoais nas relações, né? Sociais e pessoais. É muito através de mensagem. Hoje em dia o contato é muito por mensagem, né? Tanto que o cyberbullying hoje acontece muito mais do que o bullying propriamente. Ontem mesmo eu vi uma matéria falando da quantidade de jovens que têm usado o ChatGPT não só para as atividades escolares, mas também como amigo. E essas pessoas têm ficado cada vez mais sozinhas, porque, claro, se eu me relaciono aqui com a tela e o ChatGPT dá ótimas respostas para mim, para que eu vou tentar fazer amizade com o colega ao lado? E tenta lembrar como era na nossa adolescência. Não é fácil fazer amizade, não é fácil dizer que tá afim daquela pessoa, não é fácil. Tudo é muito difícil, porque é tudo pela primeira vez. Uhum. Não é fácil dizer para um amigo que eu me chateei com ele.
O medo do não ainda é muito forte.
O medo da rejeição,
né?
É muito forte. O medo do conflito, né? Ou então, o não saber gerir o conflito, ou seja, tensiona e já vai logo para porrada, né? Como se diz no Brasil, né? Então, é tudo muito difícil. Então, quando eu não estou diante dessas situações, eu não adquiro competências para lidar com elas ao longo do resto das nossas vidas, né? Digamos assim. E hoje as pessoas têm lidado menos com pessoas. Então, não é à toa que a gente tem hoje adolescentes com menos competências interpessoais do que se tinha antes. E isso aparece no consultório. Eu tenho recebido muito adolescente, inclusive, né? E a gente vê essa queixa comum.
É mesmo.
Adolescentes,
triste, né?
Adolescentes com dificuldade de fazer amizade, adolescentes que ficam muito em casa, adolescentes que não conseguem se posicionar.
Isso deve acabar desencadeando uma ansiedade, uma depressão, alguma coisa assim, não?
A ansiedade dos adolescentes hoje é absurda.
É mesmo?
É absurda. Porque quando você conversa com eles, né, por fora você vê aquele indivíduo
era
quietinho.
Era pra ser uma fase tão leve, né?
Por fora você vê aquele indivíduo quietinho, com dificuldade de fazer amizades. Quando você vai conversar com a pessoa, a quantidade de coisa que passa pela cabeça dela, não consegue parar ali de pensar, né? Muitos adolescentes já medicados, né? Mas o nível de ansiedade que está forte nos adultos, nos adolescentes, então... Porque o adulto supostamente já desenvolveu ali algum repertório. O adolescente não está começando agora. E não que se expõe, porque ninguém quer se expor. Só que antigamente não tinha opção. Se eu queria falar com o meu amigo, eu tinha que ligar para a casa dele, que podia atender a mãe, o pai, o irmão.
Você naturalmente passava por várias situações que iriam te conduzindo e te ajudando nessa evolução.
A gente tinha que lidar com pessoas, porque
Exatamente.
Não tinha outra alternativa, né?
E pessoas são imprevisíveis.
Exato. Eu lembro que era uma alegria quando eu tinha uma amiga que tinha telefone no quarto, que ela podia atender diretamente. Porque senão tinha que falar com o pai, com a mãe, que ia reclamar porque era muito tempo no telefone, e começa toda aquela confusão. Hoje não precisa porque é uma mensagem.
Você liga direto.
Você nem liga.
Às vezes nem liga.
Às vezes é uma mensagem que manda, então eu já não tenho que lidar. Com terceiros, eu já não tenho que lidar, às vezes, com tom de voz, né? Outra coisa. Com o manejo do tempo, eu não preciso combinar uma hora pra falar com ninguém. Eu não preciso abrir mão das minhas coisas pra falar com ninguém. Porque eu tô aqui assistindo a série, mas eu também tô falando.
Exatamente.
Eu não preciso optar por uma coisa ou outra. Então, tudo isso faz com que a gente não desenvolva competências pra ter uma atenção ali seletiva, né? Porque pra ter uma boa capacidade de atenção, eu tenho que escolher uma coisa em detrimento de outras.
Sim.
Isso depois afeta a memória, né? Isso depois afeta uma série de processos que são básicos. Então, claro que vai ter depois psicopatologias decorrentes, claro que vai ter um mau funcionamento, né? Isso, assim, só para deixar claro para os nossos ouvintes, a gente não está dizendo necessariamente que a geração de hoje é pior do que a passada. É só que, com relação a alguns pontos, a gente tem sim um déficit então, importante que precisa ser considerado.
São situações desafiadoras, né?
Claro, mas óbvio, são adolescentes que hoje são muito mais munidos de informações, uhum. Assim, tem outras coisas que são boas, mas nesse ponto das relações interpessoais há um déficit importante, sim.
Exato. E nesse sentido, a questão da... Como é que fica a escola no meio disso tudo, né? Porque tem os professores que vão lidar diretamente com esse adolescente. E esse trabalho escola-família é fundamental para o bom desenvolvimento do adolescente. Como é que é a escola? Em que medida, em que ponto que a escola pode intervir, ajudar e facilitar esse processo?
A escola tem um papel importantíssimo, né? Porque primeiro que depois da família é a escola a grande referência ali da criança e do adolescente. Tem uma coisa que as escolas já começaram a fazer que eu acho muito positivo, não todas, mas isso já tem começado.
Já se começa a ouvir, né?
É que a ideia da literacia emocional. Então, eu defendo muito isso. A gente não teve e acho uma coisa muito necessária. A gente precisa saber reconhecer as nossas emoções, saber nomear, porque é só assim que a gente vai conseguir lidar com cada uma delas e assim a gente não se assusta quando a gente tem raiva, quando a gente tem uma tristeza, porque a gente acabou de dizer que na adolescência essas emoções são vivenciadas de uma forma muito intensa. Uhum. E se os adultos de referência que eu tenho não lidam bem com isso, eu também não vou aprender a lidar. Se as pessoas não sabem nomear as emoções, como é que eu vou identificar e criar estratégias para? Né? Então, acho que as escolas precisam incluir essas pautas. Acho que a pauta também da criticidade é muito importante, né? Porque é uma fase em que a gente acabou de dizer, as amizades, eu não quero mais saber... O que meus pais pensam, eu quero saber o que meus amigos pensam. E aí, tudo que o meu amigo fala é verdade, né? É uma fase muito, muito caracterizada por isso. Mas eu tenho que desenvolver o meu senso de criticidade. Eu tenho que desenvolver a minha capacidade de escutar uma coisa, escutar outra e refletir sobre, né? Não é à toa que se colocou também, que era uma coisa que em muitas escolas não tinha, agora já tem mais, a filosofia. Né, para que se aprenda a pensar. Então, acho que são outras valências que as escolas precisam ter, que não é só passar o conteúdo.
Exato. E eu fico pensando o seguinte, a escola, mais do que nunca, precisa valorizar as relações interpessoais. Porque já estamos, né, nessa era tecnológica, já estamos vivendo essa escassez. As pessoas já estão naturalmente muito mais digitais, né? Os relacionamentos são mais digitais. E a escola é o momento que esse adolescente saiu do digital. É o momento que ele está lidando com outras pessoas, está lidando com adultos, está lidando com adolescentes, com situações que fogem desse controle da tela. Então, eu penso que o papel da escola nesse sentido é fundamental, porque é o momento que o adolescente tem de amadurecer, né? De trabalhar essas relações. Então, assim, conteúdo, claro, é importante, tem que focar, é importante esse conteúdo acadêmico, mas eu acho que a escola tem que também ter um olhar cuidadoso para essas relações interpessoais, uma vez que hoje, muitas vezes, ali é o único momento que esse adolescente está tendo contato com pessoas.
Não, você está acompanhando a mudança agora, que é a proibição dos telemóveis nas escolas, né?
Exato.
E isso leva a uma coisa que é importantíssima quando a gente fala de relações interpessoais, quando a gente fala de sair do digital, que é a atividade física, que é o desporto, né? Eu demorei para perceber como é que seria, porque na minha cabeça, intervalo de escola é aquele caos. É correndo para tentar pegar a bola, para jogar, quem vai pegar o lugar na quadra. Era a referência que eu tinha, ou mesmo quem não queria jogar, mas ficava ali junto com os amigos em bando, andava para um lado, andava para o outro, ficava conversando e encontrar não sei quem na outra sala. E aí depois, agora com a proibição dos telemóveis, que eu comecei a ver imagens de quadras esvaziadas no intervalo, eu falei, gente, é verdade, com os telemóveis dentro das escolas, pra quê esse movimento todo se eu tô aqui conversando com as pessoas? Então agora com a proibição...
E muitas vezes conversando com o colega que tá ali do lado.
Com o colega, né? Que tá do lado, né? Mostrando um vídeo.
Exatamente.
Né? E muita coisa a gente aprende através do desporto. Então, de fato, a ideia da educação física não deveria ser pensada daquela forma muitas vezes militarizada que a gente vê, né? Educação física para fazer polichinelos, ou educação física para você estar com o corpo bom. Mas não é só isso. Quando a gente tem jogos ali, quando a gente tem o desporto de uma forma mais estratégica, tem uma série de aprendizados
de
ali.
De valores,
de
né?
valores. Noção de cooperação, de resiliência, de estratégia. De gestão das emoções, é tanta coisa que a gente aprende ali que muitas vezes não precisa nem ser explicado, porque na própria vivência ali do desporto se aprende, que muitos adolescentes não passaram por isso.
Uhum.
Queimaram essa etapa também, né? Então, não só pessoas que às vezes vão ter problemas de saúde, um repertório psicomotor deficitário, mas também pessoas que não desenvolveram essas competências, né?
Exato. E, doutora Tabata, como que as amizades influenciam as escolhas e o comportamento desses adolescentes nessa fase da vida? Porque é aquilo, chegou na adolescência, o amigo vale mais que o pai.
O amigo é tudo, né? Assim, então, não é só que influencia, que vira mesmo a referência.
É a referência, né?
Então, de novo, vale o diálogo não só com o filho e a curiosidade não só com aquilo que o filho gosta... Mas a curiosidade sobre essas pessoas.
Quem são os amigos, né?
E muito cuidado também com o julgamento. Porque às vezes o pai vê esse amigo, vê um comportamentozinho do amigo que o pai não gosta e já começa a dizer, olha, não anda com fulano. Não, e o que, que o adolescente vai fazer? Pelo amor de Deus, meu pai não entende, a minha mãe não entende.
Exatamente, isso só vai afastar mais os pais e aproximar mais essas amizades.
Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes um comportamento ou outro que o adolescente faz não pode totalizar quem é esse adolescente. Porque o adolescente está mesmo numa fase que faz coisa que nem ele mesmo entende.
Sem noção.
Né? Então a gente tem que... É importante conhecer esses amigos, mas tomar cuidado com, às vezes, esse julgamento excessivo. Porque às vezes o pai do amigo do seu filho tá fazendo a mesma coisa com o seu filho. Olha, como é que esse menino fez um negócio desse? Mas às vezes foi um dia que foi a melhor forma que ele encontrou de lidar com aquilo e fez algo que não, né, não fazia sentido.
Uhum.
Né? Então, quando você consegue se aproximar ali dessas amizades, você consegue perceber isso melhor, né?
Uhum. Você está ouvindo O Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM. Vamos agora ao nosso intervalo musical, voltamos logo a seguir.
Vento e ventania, me leve para as bordas do céu. Eu vou puxar as barbas de Deus. Vento, ventania, me leve pra onde nasce a chuva. Pra lá de onde o vento faz a curva. Me deixe cavalgar nos seus desatinos, nas revoadas, redemoinhos. Vento, ventania, me leve sem destino. Quero juntar-me a você e carregar os balões pro mar. Quero enrolar as pipas dos fios, mandar meus beijos. Me leve pra qualquer lugar. Leve para qualquer canto do mundo. Ásia, Europa, América. Vento, ventania, me leve para as bordas do céu. Eu vou puxar as barbas de Deus. Vento, ventania, me leve para os quatro cantos do mundo. Me leve pra qualquer lugar. Me deixe cavalgar nos seus desatinos, nas revoadas, redemoinhos. Vento, ventania, me leve sem destino. Quero mover as pás dos moinhos e abrandar o calor do sol. Quero emaranhar o cabelo da menina. Me leve para qualquer canto do mundo, Ásia, Europa, América. Ei!
Ouvir o olhar de lá e de cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje converso aqui no estúdio com a doutora Tabita Teles, psicóloga clínica do desporto, a falar sobre a adolescência. Bom, doutora Tabita, que sinais que podem indicar que um adolescente está enfrentando dificuldades no convívio social, seja na família, na escola ou com amigos? Nós falamos no âmbito geral, mas é possível a gente perceber esses sinais?
É difícil essa pergunta, porque para responder a gente tem que conhecer o adolescente, né? Mas de um modo geral, eu diria para os pais, escola, sempre ficarem atentos a essa talvez dificuldade maior, eu diria, de relacionamentos interpessoais, né? Então, ficar atento, por exemplo, quando o adolescente foge de situações que teria que interagir com outras pessoas, que você vê que ele foge claramente dessa possibilidade da tensão de ter que lidar com as diferenças, né? Ou seja, diante de uma situação, vai ter aqui em casa um jantar que eu vou receber o fulano, posso não ir? Né? Uma coisa é o adolescente pedir para não ir algumas vezes, e ok, né? Ninguém é obrigado a gostar de todo mundo, mas se ele nunca quer ir, se ele fica sempre dentro do quarto, se ele fica... Aí a gente
é um alerta.
É um alerta. Na psicologia, a gente trabalha muito com essa ideia da rigidez, né? Ou seja, o problema não é o fazer tal coisa, é o não conseguir não fazer tal
diferente,
coisa. E isso muda bastante, né? É um problema eu comer o chocolate? Não, o problema é eu não conseguir não comer o chocolate.
Exato.
Percebe a diferença?
Ou então só comer o chocolate.
É. Então, assim, acho que essa é a primeira pergunta para a gente se fazer, né? Ele simplesmente não quer ou ele não consegue estar aqui nesse grupo, né? É muito difícil para o adolescente lidar com as diferenças, lidar com pessoas que pensam diferente sempre ao conflito, né? Então, claro que para ele isso vai ser tudo um pouco mais delicado. Quando ele começa a identificar os grupos que ele quer, ele não vai querer ir para os outros grupos, né? Tem tudo isso e precisa ser respeitado. Mas tem que tomar cuidado se ele não vai de jeito nenhum.
Aí volta naquilo que a gente falou nos blocos anteriores, a importância do diálogo, né, entre pais e filhos, entre a escola ali, professores e alunos, para compreender, para conhecer um pouco mais esse adolescente, até para poder interpretar as reações.
Sim, exatamente, porque senão eu não vou saber quando é que está saindo. Já é uma idade onde vão ter algumas diferenças. Muitas vezes a forma como a pessoa se comportava vai mudar bastante. E se eu não tenho diálogo, como é que eu vou perceber o que é o normal dela para perceber
exatamente
quando sai desse normal, né?
Se aquilo ali é uma situação momentânea ou se realmente aquilo vem sendo reincidente, né?
Sim.
Se aquilo ali realmente pode ter coisa maior por trás. Então... Os sinais de alerta podem indicar que a saúde mental do adolescente está comprometida? Como é que fica a saúde mental nisso aí? Em que momento que os pais ou a escola pode olhar e falar assim, esse adolescente que não é só diálogo, não é, ele realmente precisa de um apoio especializado?
É engraçado isso, porque a gente percebe claramente a diferença que é o adolescente que tem um bom diálogo com os pais.
Ah, eu imagino que sim.
Porque... muitas vezes o adolescente está com alguma dificuldade de foro mental, ele consegue reportar isso aos pais, ou se os pais percebem, dizem assim, olha, não seria melhor procurar ali um psicólogo, ele vai. Agora, quando isso não há, é muito difícil um processo psicoterapêutico funcionar, porque o adolescente vai obrigado. Muitas vezes ele nem vai, eu já tive casos várias...
Ou seja, ele não tá aberto para aquela...
Já aconteceu mais de uma vez na clínica da pessoa ligar, só que é a mãe que marca, ou o pai que marca. Quando o adolescente descobre o que é, aí lá vai a mãe ligar de novo para desmarcar.
Ah, meu Deus.
Porque queria claramente obrigar. O que acontece às vezes? E aí eu diria que no caso com o adolescente, essa é uma das grandes dificuldades que a gente tem na psicologia, que é... do adolescente entender qual é o papel do psicólogo. Porque muitas vezes o adolescente vai obrigado e ele acha que o papel do psicólogo vai ser daquele de dar conselhos,
dar sermão,
ou julgar,
né?
Ou dar sermão, ou de ser pombo-correio, de falar aquelas informações ali pro pai ou pra mãe. Depois, quando ele entende, acho que são dois processos, né? Primeiro, quando ele entende que ali tem sigilo, tem confidencialidade. Ou seja, eu posso confiar naquela pessoa que ela não vai sair falando por aí.
Não vai contar pra minha mãe.
Não vai contar pra minha mãe. Ou eu posso falar aqui o que, que eu sinto, o que, que eu penso, que ela não vai me julgar, ela não vai dizer que é loucura. Opa, então aqui eu tenho um safe spot, né? Aqui eu tenho um lugar seguro. Então, acho que quando o adolescente ultrapassa essa primeira etapa, ele tá mais propenso a, de fato, seguir com o processo. E tem uma outra etapa interessante que eu percebo, que é, muitas vezes eles ainda não têm competência para elaborar aquilo que sente ou que pensa. Então, muitas vezes eu tô ali e eu começo a fazer perguntas e eles respondem de uma forma muito direta. Ah, a escola foi boa. Ah, foi isso. Então, também faz parte do processo eles aprenderem a elaborar isso um pouco mais. Ok, você ficou chateado com a sua amiga, mas como é que foi isso? O que, que você sentiu? O que, que aconteceu? Né? O que, que você pensou? Como é que... Ah, então quer dizer que a partir de uma situaçãozinha, ou seja, me frustrei, eu posso elaborar, né, e puxar coisas dali e relacionar com outras coisas. Então, também quando eles passam por essa outra etapa, o processo também flui mais, né? Então, às vezes acontece bastante na clínica do adolescente não querer de jeito nenhum. Ah, eu só vi porque você tá aqui, né?
Porque minha mãe mandou.
Eu, inclusive, fui um adolescente que fiz isso com a psicóloga. Porque você veio aqui? Porque minha mãe mandou. Só que depois eu fiquei, né? E hoje eu sou a psicóloga que escuta isso. Por que, que você tá aqui? Porque sua mãe mandou. Tá bom, mas vamos lá, como é que é isso? Mas você veio, né? Eu sempre falo assim, tudo bem, ela mandou, mas você veio. Você podia insistir de não vir, né? Não tem alguma coisa ali, né? Que talvez você queira, né, contar. E aí, muitas vezes, a gente consegue desenvolver um laço bom de confiança para que o adolescente consiga passar por essas etapas. Claro, vamos ter aqui e acolá alguns casos que o adolescente está bem resistente, não e tal. Mas olha, eu diria que na maioria das vezes a gente consegue bem. Basta o adolescente entender qual é o meu papel ali.
Exatamente.
Né? Mas se ele está aberto para tentar entender... E aí eu adoro atender adolescente. E crio laços muito bons, assim. Porque quando ele dá esse estalo de caramba... Eu posso falar aqui, ela não vai me julgar, não vai contar pra minha mãe. E tá puxando pra elaborar mais as coisas. Olha, isso aqui é interessante. Então, normalmente, eu acho que são os pacientes que eu mais tenho, assim, que querem continuar, sabe? Ali, porque gostam daquele espaço, né? Acho interessante, principalmente os que nunca foram pra um psicólogo antes e estão descobrindo aquilo pela primeira vez. Ou quando foram e era criança e só fazia brincar. Às vezes a gente joga algumas cartas, dependendo da idade, joga algumas cartinhas também com eles, né? Pra puxar ali algumas coisas. Mas é um processo interessante, né? E então, se tem ali muita resistência às vezes, por outro lado, é um público que costuma aderir bem. Porque eles têm necessidade dessa compreensão.
Sim,
aquilo
que eu comentei no bloco anterior, eu adoro lidar com adolescente, eu gosto dessa cabecinha conflituosa. Porque, na verdade, é isso. Quando você começa a conversar, você tem uma abertura maior junto do adolescente, é claramente assim, eles estão abertos, sim, a aprender, a te ouvir, a analisar. Tudo depende muito da forma como isso chega até eles. O adolescente, ele vai confrontar. Então, se chega como imposição, dificilmente você vai conseguir alguma coisa desse adolescente. Né? Mas se chega, não quer dizer que tem que ter uma relação de amizade, porque eu acho que pais e filhos não são amigos, são pais e filhos.
Isso é importantíssimo, né? De falar, porque tem pais que ainda vem muito com aquela frase, né? Ah, porque o seu pai tem que ser o seu melhor amigo, a sua mãe tem que ser o seu melhor amiga.
Não, eu não acho isso.
Não, não, amigo, amigo, pai é pai, mãe é mãe.
Exatamente, exatamente. É, eu tô ali no papel de mãe, no papel de... Eu tenho, sem dúvida nenhuma, muito mais informação, conhecimento e experiência que você, mas o que você sente, o que você pensa, o que você fala, me interessa. É muito em cima disso. Ô, doutora Tabitha, e como que os hábitos da vida, seja alimentação, sono, exercícios físicos, podem contribuir para o equilíbrio emocional desses jovens?
Gente, super.
É tudo, né?
Super. Assim, é uma coisa que eu pergunto sempre em primeira consulta para todas as pessoas, né? Eu sempre tento entender essa rotina. Só que aí, de novo, tem a ver com o que a gente acabou de dizer. Porque como adulto, eu consigo fazer todo um trabalho de psicoeducação e o adulto consegue entender muito rapidamente que às vezes ele precisaria mudar alguns hábitos e tentar implementar. E com o adolescente acontece uma coisa muito interessante. Se eu chegar para o adolescente e fizer esse trabalho de psicoeducação e tentar implementar, ele não vai aderir tão bem. né? Porque aquilo precisa fazer sentido para ele, né? E ele até questiona: se eu não tô sentindo tanto impacto assim na minha vida quando eu me alimento mal ou quando eu durmo mal, para que que eu vou tentar mudar, né? Então, assim, para ele aquilo não, ele ainda não percebeu essas mudanças como algo que pode impactar a vida, não tá muito exposto. Mas aí eu faço a psicoeducação e eu costumo dizer assim: você não é obrigado a nada, mas só pensa sobre isso, né? Principalmente uma psicoeducação que eu faço, que é também com a questão do uso de telas. Olha, talvez você não perceba muito as diferenças, mas pode impactar isso, isso, isso. E aí, aos pouquinhos, eu deixo que o adolescente vá no tempo dele, né? E se fizer sentido, e eu também respeito, também coloco isso para ele. Se o adolescente chegar... eu não estou fazendo isso como aquela estratégia de pai e de mãe, porque eu quero que ele faça, e eu digo que ele não vai ser obrigado a nada, que é para ele fazer. Não é isso. É porque eu realmente respeito a decisão que ele tomar, né? Então, assim, vamos supor que o adolescente saiba que é importante dormir mais, que é importante se alimentar bem, etc. Mas ainda assim chegue para mim: olha, não faz sentido, eu quero continuar dormindo esse tanto, eu quero... Tá tudo bem também para mim, eu vou acompanhá-lo igual, né? Uhum. Mas eu vou colocar para ele e com o adolescente e com o adulto também, né? Mas, claro, eu vou colocar para a pessoa os riscos que ela corre e as possíveis consequências daquilo. Mas eu não vou julgar a decisão que ela vai tomar, né? Então, é muito importante que isso seja colocado dessa forma para o adolescente, porque senão vai ser mais uma coisa que vai chegar para ele como um tem que, né?
Exato.
Só que isso ajuda muito, ajuda, porque um adolescente que dorme melhor, um adolescente que tem menos tempo de tela, que se alimenta melhor, que faz atividade física, ele vai ter uma regulação, primeiro a nível hormonal, porque nessa faixa já tem um boom, né, ali dos hormônios. Se ele consegue ter uma regulação melhor daquilo, vai ajudar. Uma regulação maior dos neurotransmissores, para eles conseguirem raciocinar melhor, né? Então, as coisas vão fluir muito melhor para ele, psicofisiologicamente, né? Se ele tiver esses hábitos de vida mais saudáveis, né? Mas pronto, a decisão no fim é dele, porque ele já tem a capacidade de tomar as decisões. Não vai adiantar eu chegar para o pai e dizer: olha, né, faz isso, faz aquilo. E às vezes são decisões tão básicas. Eu lembro que teve um adolescente que eu atendi, mas a mãe via reclamando que não fazia isso, que não fazia aquilo, não sei o quê. De repente eu sentei com ele: vamos fazer um planejamento da tua rotina? Me fala dos teus horários. E aí eu comecei a... coloquei lá uma planilhazinha. E se você estudar nesse horário, dá certo? E se ajudar em casa nesse horário, dá certo? Ah, eu acho que dá. Gente, pra ele resolveu.
Ou seja, eu estava precisando...
Ele só não tinha capacidade de operacionalizar aquilo, né? Então, depois ele ficou: olha, nesse dia eu não segui a planilha, mas eu fiz tal coisa. Você vê que ele só precisava daquilo, né? Então, muitas vezes são pequenas coisas que o adolescente consegue ajustar ali naquela rotina, que faz muita diferença depois.
Exatamente. E dentro disso aí, foge até um pouquinho do nosso tema aqui, mas eu acho que cabe pela última fala, ainda tem os adolescentes que são portadores do TDAH, que tem mais ainda essa dificuldade de organizar essa rotina. E muitas vezes é o pai ou a mãe mesmo que tem que chegar e desenhar a rotina mesmo com o filho, né?
Pra Sim, poder... uma rotina que faça sentido para ele, porque... a pessoa que aqui em Portugal, o PHDA, né?
Ah, é. Pois é.
Mas na verdade, assim, primeiro eu sou meio cética a alguns diagnósticos, porque assim, se a gente for fazer um rastreio, boa parte da população vai ter, nem que seja um nível mais baixo, mas é muito provável que a população, hoje em dia, de modo geral, tenha ali algum registro disso, dessa perturbação, desse transtorno, porque a gente vive uma vida que puxa para não
favorece
ter uma boa capacidade
isso, né?
De atenção, favorece muito, nós somos muito estimulados, né? E nos jovens isso é mais preocupante, porque eles não aprenderam a funcionar de outra forma. No adulto, o adulto, quando percebe que o cérebro, né, um adulto que já fez terapia ou que já, né, é mais atento, ele percebe que o cérebro dele não está funcionando como normalmente funciona, e ele, opa, né, consegue se desligar um pouquinho de rede social, consegue ter um contato maior com a natureza, consegue, ele já sabe alguns recursos que vão ajudar. O adolescente ainda não. Então, para isso se cronificar e ter depois esse diagnóstico é muito mais fácil, né? Mas, de novo, cada um tem estratégias diferentes, né?
Exatamente.
Então, até para o pai fazer isso, para a mãe fazer isso, tem que conhecer o adolescente para poder organizar essas estratégias de modo que façam sentido para ele.
Bom, doutora Tabata, o nosso horário aqui no programa está chegando ao final. Vou pedir para a doutora fechar com uma mensagem final aí para a gente. Uma mensagem para os nossos adolescentes, para os pais desses adolescentes, para os professores desses adolescentes, né, que nos ouvem aqui no Olhar de Lá e de Cá.
Olha, tá me vindo agora à mente a ideia do seja curioso, né? Tenha essa curiosidade em entender o que, que se passa, né? De não olhar para a adolescência como aquele período, o adolescente, aborrecência, a gente às vezes já escutou isso, né? Hoje a gente se fala menos, mas como aquela fase chata, a turbulência pela qual todos devem passar, como se fosse uma coisa necessariamente ruim. Mas às vezes é um turbilhão que tem tanta coisa nova, né, que a gente pode aprender muito com eles. Então, assim, para quem lida com adolescente, seja mais curioso, para se aproximar desse adolescente tentando entender esse universo. E para o próprio adolescente, seja mais curioso consigo. Né? Ao invés de olhar aquilo que se sente, aquilo que se pensa como um problema e como uma coisa ali fora do habitual, buscar olhar para isso com um pouco mais de curiosidade. O que, que é isso aqui? Né? Eu acho que isso ajuda muito para a gente desenvolver uma boa saúde mental quando a gente olha para as coisas muito mais como uma curiosidade do que necessariamente como um problema a ser enfrentado.
Exato.
Né? E claro, se for algo que seja difícil de ser enfrentado sozinho, não hesitar em procurar ajuda de profissional. Então, essa também é uma mensagem importante para a gente não esquecer, né? Profissionais qualificados, porque a gente tem aí muitas vezes alguns charlatanismos, então é sempre importante falar isso.
Os profissionais de Instagram, né?
É, exatamente. Nossa, ainda bem que você falou isso, é um lembrete importantíssimo. Rede social não é lugar para diagnóstico, não é lugar para você entender melhor sobre algo que você esteja sentindo, passando. A rede social é uma vitrine.
Uhum. Então, isso é importante, não quer dizer que não tenha bons profissionais ali, trabalhando ali nas mídias sociais. Mas, exatamente, ali ele está usando aquele meio como vitrine. Né? O atendimento não vai ser ali.
Exatamente. Mesmo que seja um excelente profissional, ele está usando a rede social para quê? Para divulgar o trabalho dele.
Divulgação de trabalho,
com
certeza.
E daí, se é um profissional...
Ter visibilidade, né?
Se é um profissional qualificado, ou seja, se é um psicólogo, se é um psiquiatra, se é uma pessoa que trabalha com assistência social, se é um enfermeiro... que tem um registro ali no conselho, né, na ordem, e que você acha que é uma pessoa que vai te ajudar de alguma forma, pronto, vai lá, marca uma consulta e vai. Agora, ficar dentro da rede social como se ela fosse responder e resolver tudo, ela não vai, porque ela foi feita para ser vitrine e foi feita para ser superficial.
Às vezes busca até medicação, né? Às vezes busca até
quantidade
medicação.
Quantidade de pessoas que já chegam em consultório com o diagnóstico já feito... por conta de uma rede social, fez diagnóstico como... que é só o que tem a pessoa, às vezes, né? Pegando o exemplo do PHDA ou do TDAH. Uhum. A pessoa tem aquele diagnóstico e ela começa a descrever como é a vida dela e ela acha que porque ela teve aquela experiência, ela tá apta a ajudar as pessoas que também passam por aquilo.
Ah, pois é.
Né? Tem muito, mas a gente tem que tomar muito cuidado porque as pessoas são diferentes. Ela sabe como lidar com aquilo pra ela.
Exatamente.
Isso não significa em nada... que ela tem as habilidades necessárias para lidar com aquilo.
E o que funcionou para ela vai funcionar para outras, né?
Exatamente, não vai
cada
funcionar.
Cada caso é um caso, cada um caso tem a sua realidade.
Então é muito importante que a gente passe também essa mensagem de que rede social não é lugar para diagnóstico, para tratamento.
Não é consultório.
Não é consultório, né? Então quando a gente fala de ajuda profissional, não é só olhar o que o profissional posta no Instagram, mas é de fato... fazer o processo, né, passar por um serviço, contratar aquele serviço da forma decente.
Ok. Bom, muito obrigada, doutora Tabata. Muita conversa, muita informação importante. Quem perdeu esse, ou chegou atrasado aqui, já chegou nos últimos blocos, ou qualquer outro programa aqui do Olhar de Lá e de Cá, pode ainda ouvir nos podcasts que ficam gravados no site da Rádio Rum, www.rum.pt. Muito obrigada, doutora Tabata. Obrigada, caros ouvintes. No próximo domingo estaremos aqui novamente de 8 às 10 da manhã. Fiquem agora com o nosso último bloco musical e até domingo que vem. Tchau, tchau. Thank you.
tarde quero descansar, chegar até a praia e ver se o vento ainda está forte. Vai ser bom subir nas pedras, sei que faço isso pra esquecer. Eu deixo a onda me acertar e o vento vai levando tudo embora. Agora está tão longe ver a linha do horizonte me distrai. Os nossos planos é que tenho mais saudade. Quando olhávamos juntos na mesma direção, aonde está você agora, além de aqui, dentro de mim? Thank you.
Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando, foi justamente num sonho que ele me falou. Às vezes você me pergunta por que é que eu sou tão calado. Não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao teu lado. Você pensa em mim toda hora, me come, me cospe, me deixa. Talvez você não entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar. Eu sou o medo do fraco, a força da imaginação, o blefe do jogador. Eu sou, eu fui, eu vou. Juras de maldição. Eu sou a vela que acende, eu sou a luz que se apaga, eu sou a beira do abismo, eu sou o tudo e o nada. Você me pergunta, perguntas não vão lhe mostrar que eu sou feito da terra, do fogo, da água e do ar. Você me tem todo dia, mas não sabe se é bom ou ruim. Mas saiba que eu estou em você, mas você não está em mim. Das telhas eu sou o telhado, a pesca do pescador. A letra A tem meu nome, dos sonhos eu sou o amor. Eu sou a dona de casa, nos pegue e pagues do mundo. Eu sou a mão do carrasco, sou raso, largo, profundo. Eu sou a mosca na sopa e o dente do tubarão. Eu sou os olhos do cego e a cegueira da visão. Mas eu sou o amargo da língua, a mãe, o pai e o avô, o filho que ainda não veio, o início, o fim.
Que o nome esqueceu sua senha eletrônica. Nós... porta vai ter que cortar os seus gastos. Humberto ainda tem uma vaga lembrança. Calúnias sociais, seus tipos bacanas, bundas e caras da República dos Bananas. Pepino amedronta a esposa e os filhos. Silvio ainda dorme naquele cubículo. Pico só come fritura e gordura. Arcanjo é um poço de super conflitos. Calúnias sociais, seus tipos bacanas, bundas e caras da República dos Bananas. Cristiano acumula quase todas as mágoas. Osvaldo odeia os direitos humanos. Barreto acredita na pena de morte. Ana tem gelo no coração. Marta é um poço de melancolia. Nora namora um homem casado. Ismene ainda guarda seus lindos rancores. Brusco só vive emburrado. Pornô. Lolita, ex-rainha dos shows de sexo ao vivo. Brodowski, ex-produtor de filmes da boca do lixo. Angeli, ex-cartunista, porco e deplorável. O Piratã está preso ao passado. Carlos vai ter que ir pra uma casa menor. Pirilo coleciona lascas de unha e acha tudo nojento. Calúnias sociais, seus tipos bacanas, bundas e caras da República dos Bananas. Floriano nunca recebe convites. Bagana não entendeu a pergunta. Chuco levou uns tapas do namorado. E o velho Vesúvio parece com Deus. O velho Vesúvio parece com Deus. O velho Vesúvio parece com Deus.